Olá, meu nome é Ricardo Souza e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. Hoje trago-te a segunda parte da conversa que tive com o Tiago Lopes, onde falámos sobre novas tendências de produção e consumo de cerveja, cerveja sem álcool, comunicação, meios de comunicação, criação de conteúdo, inteligência artificial, como fazes crescer a tua marca, tudo pelas palavras que ele faz há já mais de 5 anos. Talvez se nota ali uma tendenciazinha para uma certa excitação de ambas as partes e alguma dificuldade de articulação de algumas palavras, o que também se justifica pela imensa qualidade disponível nas torneiras do Tough Love Taproom de Aveiro. Mas ninguém pegou no carro no final, hein? Posso ficar descansado. Se bem que o Tiago ainda tentou correr atrás do autocarro que infamemente lhe roubou a mala. Prepara-te, não é o típico episódio de podcast, mas é um especial, certo? Uma conversa especial entre duas pessoas que conseguiriam estar 24 horas seguidas a conversar, houvesse boa cerveja. Espero que gostes. Bom, estamos de volta para a segunda parte desta conversa com o Tiago. Como eu suspeitava, um episódio nos chegou. Tivemos de passar para o segundo. E vamos continuar e vamos começar essa segunda parte com duas perguntas do público. Já se nota pela música à volta que o ambiente começou a aquecer, não é? E então vamos começar com o Roberto Pradinha. Bom, o Roberto colocou a questão, ele como bom brewer, inclusive estamos a fazer aqui um episódio com ele também. Se não ouviste, vai lá atrás, vai há 30 episódios atrás e consegues encontrar. Muito interessante mesmo. Ele pergunta, Tiago, na tua opinião, qual é o estilo que vai vingar em 2024? Sobretudo nos festivais. A cena dele é mais os festivais, porque ele acha que... Ele teve a explicar um bocadinho o que é que ele queria. Ele acha que, por exemplo, Caminha, que é um barómetro muito importante, sobretudo em Portugal, claro, como é óbvio, sobre aquilo que vai acontecer nos meses seguintes. O que é que tu achas? Eu sei que nós não temos nenhuma bola de cristal, mas com certeza tens uma opinião.
Pá, eu acho que a tendência que segue, talvez, quem sabe, não sei bem, mas que é low ABV, pá, que são cervejas com baixo teor alcoólico. Eu acho que isso é uma tendência a longo prazo, inclusivamente, porque cada vez mais acho que as pessoas têm consciência um pouco de consumo, de saúde, inclusivamente. Eu acho que vem custado também o não alcoólico, também, embora isso é muito difícil de ser, tecnicamente é muito mais difícil de implementar.
Se fizesse agora uma série de vídeos sobre cerveja sem álcool, achas mesmo, acreditas mesmo que pode ser algo que vai crescer com certeza nos próximos tempos?
Pá, eu acho que muito por aí. Eu acho que ontem estava a ter essa conversa. Há uma tendência, a geração mais nova está a beber menos álcool ou está a deixar de beber álcool, e eu acho que isso não se reflete ainda na indústria cervejeira artesanal, pelo menos, porque todas as métricas que existem de cerveja artesanal, e não são preto no branco, mas tu tens um consumo a partir dos 25 por poder económico. Ou seja, tipo, a malta de 19, 20, 21 anos
não consome porque não pode pagar.
Mas não só, ou seja, a malta de 20, 21 anos não consome, está a deixar de consumir cerveja ou álcool, ou seja, está a deixar de consumir álcool, acho eu, uma parte, e essa malta não encaixa ainda na persona da cerveja artesanal, porque só começa aos 25, e eu acho que não se sente. Eu acho que se vai sentir daqui a 3, 4 anos, vai se sentir muito essa quebra de, pá, a continuação de um declínio, eventualmente. Eu acho que neste momento sente-se uma quebra de consumo pelas condições económicas em geral, mas eu acho que nos próximos 2, 3 anos eventualmente vai-se notar uma recuperação ligeira desse consumo, mas vai-se perder de certa forma esse público mais novo. E eu acho que é aí que eu tenho uma porta de comunicação
atrás. Era isso que eu ia perguntar, não é? Quer dizer, tu tens uma responsabilidade então dobrada.
Eventualmente, já. Mas eu acho que precisamente por isso houve interesse na cerveja sem álcool, que eu acho que pode ser repetível. Ou seja, não é só pelo tema de sem álcool, é um formato de conteúdo que funcionou para mim, eu acho que esse foi o motivo, mas também o facto de ser uma cerveja sem álcool e tu poderes explorar outras características que não o álcool, ou seja, no caso das cervejas sem álcool, podes utilizar, sei lá, havia uma cerveja com CBD em que exploras os efeitos de, yeah, pá, de relaxamento do CBD, e outra cerveja com proteína e baixas calorias, ideal
tipo,
para um
tipo
pós-treino. Tens cervejas com nootrópicos que eu não sei bem o que é e cafeína que te relaxam e que te dão-te mais energia. E tu, quando começas a pensar nestes power-ups em formato de cerveja, pá, e a cerveja com sabor a, sei lá, uma sour...
Mas não será um sumo em vez de uma cerveja?
Não deixa de ser fermentado, depende do processo, mas pode ser fermentado e depois desalcoolizado, pode utilizar uma levedura que não converte em açúcar, okay, que não converte em álcool.
São açúcares não fermentíveis ou
exatamente
do género.
Ou seja, tu tens várias questões aqui, mas não deixa de ser cerveja.
Okay. Mas é mesmo cerveja isso? O que é que tu achas?
É o quê?
É mesmo cerveja? O que é que tu achas?
Sem dúvida. Epá,
sabes que eu... existe uma opinião forte: se não tem álcool, não é cerveja. Epá, qual é o teu argumento contra isso?
Eu acho que há uma questão importante, que é quando bebes uma cerveja que era. Ou seja, epá, eu acho que o paralelismo é exatamente o mesmo de comida vegetariana ou vegana. Tu, quando tens comida vegana que é pensada só para tirar o... pá, tiras um bife da comida, isso não se torna um prato, pá, vegano. Ou melhor, se tu tiveres um prato e tirares um bife, a comida deixa de ser, pá, deixa de ter carne, mas não é interessante. Mas há excelentes restaurantes de comida vegana, pá, que são pensados com os ingredientes que tens, e pá, e é delicioso, estás a ver? E não fica nada a faltar comparativamente a um prato com carne.
Ou seja,
eu acho que com a cerveja acontece exatamente o mesmo. Se tu pensares na cerveja sem o fator de álcool, consegues fazer algo extraordinário. E isso significa que, tipo, tu não vais emular uma cerveja. Pá, os casos da Superbock, da Sagres, são péssimos, pá, são fraquíssimos, porque a ideia é que saiba a cerveja. Pá, são péssimos, estás a dizer? Tu provas uma cerveja sem álcool, são paupérrimos, estás a dizer? Pá, são,
okay,
são maus.
Exato, exato.
Mas tu, quando provas uma cerveja sour, não estás, tu não estás à procura do... Pá, é difícil fazer uma cerveja normal sem álcool. Mas tu, quando substituís isso, pá, stouts, pastry stouts, pá, tu de repente...
Incrível, tens... quando tu mostraste aquela pastry stout, eu fiquei... Parvo, como é que uma pastry stout pode não ter álcool? É que é contra tudo, não é?
Mas depois é isso, tipo, tu tens os outros sabores, vão lá, vais buscar dos outros ingredientes, e pronto, e tens algo interessante, tens um conceito que na cerveja artesanal é extraordinariamente importante, e foi precisamente isso que eu fiz. Comprei cervejas, todas elas tinham um edge criativo. Que é precisamente
mas aí é que está, não é? Tu não podes simplesmente tirar o álcool, tu tens que tirar o álcool e acrescentar alguma coisa que seja interessante. Senão simplesmente estás a beber, como eu disse há pouco, um sumo.
Só que é isso, eu acho que tu nunca vais ter.
Tipo o CBD, não é? Ou seja, tu tiras a parte do álcool que até te relaxa um bocadinho.
O CBD,
não sei quê,
o CBD é um formato interessante, que é tipo, pá, tu tens a comunidade do CBD, estás a ver? Tu tens a comunidade do tipo do sem álcool, estás a ver? E tipo, e de facto, o efeito que tem a cerveja, pá, que à partida te relaxa, se não forem exagero,
claro.
Tu tens tipo, pá, o You Lose Yourself, tipo, e sim, eu sim. Acho que o CBD também tens um bocado isso, estás a ver? Pá, estás a entrar num nicho que, pá, que é super. Está super na berra, e eu acho que é tipo, pá, pá, it's a no-brainer, estás a ver?
Então achas mesmo que a tendência nos próximos tempos vai ser mesmo essa? Vai ser low ABV, zero ABV?
Eu acho, pá, eu tenho a certeza. Pá, tenho certeza que em Portugal vamos começar a
já
ver...
Já me preparaste para ter um caminha com uma cerveja low ABV em cada stand,
eu
ou
espero,
até mesmo zero?
Eu espero que nos próximos 2 anos, imagino que vai existir uma marca... Pá, estou a mandar isto, tipo, estou a molhar, pá, o meu dedo, exatamente. E a ver de onde é que vem o vento, estás a ver? Pá, eu diria que, tipo, arrisco a dizer que no próximo ano, máximo 2 anos, existe uma marca que só produz cerveja sem álcool, em Portugal.
Uma marca a produzir exclusivamente cerveja sem álcool.
Que é algo que tu vês no
não, já
no
sabes, já sabes qualquer coisa aí que não queres contar.
Não sei. Não. Pá, não sei. Pá, nós...
Achas que o nosso país está preparado para sustentar uma marca?
Pá, quantas marcas é que existem de cerveja artesanal em Portugal?
Sim.
Estamos preparados? Pá, se calhar existem marcas a mais, ou seja, existe sempre este, existe mercado sustentável.
Marcas existem muitas, agora se estão a produzir, se não estão, são coisas diferentes.
E são marcas que são sustentáveis ou não, pá, todos os dias. Eu hoje, pá, também não vou mandar ninguém para baixo do autocarro, mas tipo, pá, eu vi hoje e não me lembro.
Não, não faz autocarro, tanto tens que buscar a tua mala.
Exatamente,
pá,
o autocarro de Viseu, yeah. Pá, mas era uma cena tipo, pá, que não lembrava a ninguém, então, pá, um nome, pá, já não sei o que era. Mas é tipo, pá, foda-se. Será que tipo, é uma marca que tipo começou agora, pá, fiz um scroll e era tipo uma marca de novembro, estás a ver? Ou seja, uma marca recente, pá, já não sei o que é que era, tipo, pá, não sei qual, se era um nome, pá, que é tipo, foda-se, pá, como é que é possível isto, pá, haver alguém que não olhou para o mercado antes de lançar uma marca, estás a ver? Também não vou, pá, não, já me lembrei, mas tipo, pá, não posso atirar ninguém para baixo do autocarro.
Não, mas acaba por ser interessante essa questão. Ora, agora tocas nesse assunto, ok, não vamos falar de marcas, para não estragar já a coisa desde o início, mas o que é que faltou essa marca para...
Pá, olhas à volta, o teu nome, pá, o teu nome é extremamente parecido com outra marca que existe.
Nacional?
Yeah. Pá, é tipo... E a cena é tipo, pá, pode ter sido falta de cuidado, estás a ver? Tipo, pá, não viste, estás a ver? Ou pode ter sido tipo... Pá, se calhar está-se bem. Então...
Não sei.
Pá, é bizarro, estás a ver?
Não sei, mas vou investigar.
É bizarro que é tipo, pá, isto não...
Então agora aproveita a dica, o que é que tu achas, que estás nessa parte da divulgação, o que é que tu achas que uma marca deve fazer para começar a sério verdadeiramente em Portugal neste momento?
Pá, é difícil. Eu acho que o negócio da cerveja é complexo, é difícil e tu tens realmente de gostar. Pá, eu acho que o melhor exemplo disso, que é um exemplo recente, é o Fusa.
Já, incrível, é inacreditável como sabia exatamente que ias dar esse exemplo. É um exemplo perfeito.
Porque é uma marca recente que da mesma, pá, tem o mesmo tempo que outras marcas que eventualmente apareceram no mercado, pá, e não há ninguém do craft que não conheça o Fusa. Estamos aqui na Tough Love e no balcão vês algumas de.
Já pá, estão ali relaxos, estão ali relaxos.
Estava Sours, está lá uma Fusa.
Melhor de tudo, há muita gente que não é craft. Conhece o Fusa. Podem saber o nome, mas perguntam-me, olha, aquela marca daquelas cervejas de frutinha, não sei o quê.
Pá, eu acho que
eles conseguiram, o Daniel, sobretudo o Daniel, não sozinho, como é óbvio, não é? Conseguiu criar essa dinâmica. Tu achas que hoje em dia para começares uma marca tens que começar logo a diferenciar-te?
Pá, eu acho que sim. Pá, eu acho que sim. Ou tens de ter dinheiro, mas pá, teres dinheiro não, é difícil.
Mas o dinheiro vais bater nas outras que já também têm dinheiro, que já estão nisto há 120 anos. Quer dizer, estás a entrar num mercado difícil, não é?
E tens exemplos de marcas que não são especificamente craft, que entram com dinheiro e que têm crise de identidade, pá, gigante, e que ainda hoje, passado 4, 5 anos de iniciarem, continuam sem saber onde é que estão. Pá, é difícil, é isso, tipo, eu pá, não recomendo ninguém especificamente a iniciar um negócio.
Eu ia mais por aí.
Pá, mas da mesma forma que eu quando vim para Lisboa, quando fui para Lisboa para trabalhar na Dois Cornos, o meu objetivo seria abrir uma cervejeira.
Olha, o Daniel Moura há bocadinho perguntou precisamente... qual é que seria a tua profissão de sonho em Portugal e também no estrangeiro? Vai um bocadinho nesse... Ou seja, a tua profissão de sonho seria tu teres a tua própria brewery?
Pá, acho que não. Acho que não porque... Pá, porque falta de conhecimento, e isso eu percebi 2 anos depois de estar na Dois Corvos, que tenho mais conhecimento na parte da comunicação e que não existe muitas pessoas a comunicar cerveja. E, pá, contrariamente a maior parte das pessoas que trabalham como cervejeiro na indústria em Portugal, algumas têm historial de homebrew, outras têm microbiologia e outras têm as duas. Pá, e na altura, o meu concorrente direto, pá, de promoção, que não era, mas na Dois Corvos estava eu e o Custódio, éramos assistant brewers, os dois. Pá, e tipo, o Custódio tem conhecimento de química, pá, é super inteligente.
Outra máquina.
A milhas de mim. Mas o conhecimento técnico que ele tem, pá, é de microbiologia, de química, de mesmo de fazer cerveja. Pá, eu tinha uns meses de homebrew, E a cena é que é fácil perceber que tipo, ninguém lá, ou seja, toda a gente tinha maior conhecimento do que eu a nível cervejeiro, ninguém tinha maior, ou poucas pessoas tinham maior conhecimento na indústria a nível nacional na parte da comunicação. Pá, e aí tu percebes, tipo, pá, eu, tipo, eu consigo me diferenciar na comunicação. Respondendo à pergunta, epá, eu diria que, e eu acho que é isso que eu gostava de fazer, é comunicar cerveja. Se eu me conseguisse dedicar a criar conteúdos de alguma forma, obviamente para isso tenho que me reinventar de alguma forma. Eu acho que o que eu estou a fazer hoje e ter uma parceria permite-me, de certa forma, fazer alguns conteúdos. Acho que não é suficiente e acho que não há mercado suficiente para que isso seja permitido. Existem depois outras formas de monetizar, e é uma das coisas, pá, que eu não estou confortável ainda de dizer o que é, mas é algo que eu já fiz de outra forma, e que vou preparar. E, aliás, pá, foda-se também, não, nunca fui um gajo de segredos, não é de ser agora.
Bora.
Pá, mas e que responda um bocado.
Mas o teu manager deixa.
Pois, não sei se deixa. Pá, mas que é precisamente responder a esse público que, pá, que entra e que me perguntam, inclusivamente, pá, como é que eu posso saber mais sobre o cerveja artesanal? Onde é que eu posso aprender? Pá, isso no meu ponto de vista é existir uma plataforma que seja fácil de tu aprenderes. Isso para mim parece-me que seja um curso online, em que tu tens conteúdo durante 2, 3, 4 horas e que tu consegues aprender o básico. Pá, no ponto de vista de alguém que está a tentar não ser beer snob, mas que por outro lado está a tentar simplificar, pá, ideias, que é, pá, ir um bocado pelos estilos que tens que saber. Pá, se tu vies aqui à Tough Love e olhares para a board, quais são as cervejas que existem e o que é que tu precisas de saber para conseguir tomar uma decisão. Pá, isso, tu olhares para um frigorífico e de que forma é que eu consigo entender isto aqui de uma forma ou outra. Quais são as marcas que existem? Quais são, pá, e haver um overview. Pá, seja que não seja caro, pá, não há motivo nenhum para ser caro, pá, e tu conseguires, tipo, através de 3 ou 4 horas, teres uma iniciação na cerveja artesanal ou whatever. Eu acho que também conseguires entrar sem ser demasiado geek, proibitivo a nível de financeiro, de, pá, se calhar entrares por cervejas de supermercado, o que é que tu consegues como ponte fazer? Porque é algo que me perguntam, tipo, pá, o que é que achas da Alhambra Reserva? E eu, tipo, ok. Pá, eu provei a Alhambra Reserva, tipo, há 10 anos atrás, quando estava em Espanha.
Sim, sim, e me deixa grande curiosidade agora.
Mas porquê é que me estão a perguntar isto? Pá, o que é que achas da não sei o quê? E perguntaram-me 3 ou 4 cervejas de seguida. E eu, tipo, pá, não percebi qual era, o que é que liga todas. E depois, tipo, acabou num live e acabou essa conversa. Eu fui, tipo, ao continente, cervejas continente. E, tipo, todas as cervejas são as cervejas que estão no continente. E eu, tipo, foi alguém que teve num continente. Estive a olhar para as prateleiras de cerveja e não sabe o que é bom ou não. E a maior parte delas realmente não são interessantes, mas há algumas que são, estás a ver?
Mas a questão é essa, Tiago? A questão é que, a partir do momento que tu consegues explicar a uma pessoa que faz essa pergunta abertamente, publicamente, numa rede social, estás a conseguir alguma coisa, não é?
Claro, claro.
Estás a conseguir
elucidar,
informar.
E tu percebes que é isso que algumas pessoas procuram, estás a ver? Naquele caso foi uma pessoa confiante, suficiente para estar a perguntar no chat, a mandar-te perguntas. A maior parte das pessoas, como eu, quando estou desconfortável, vou procurar antes. Eu não vou perguntar a ninguém live, tipo...
Mas isso também é sinónimo dos tempos. Eu estive a ler... Estive a ouvir alguém falar sobre um estudo em que falávamos há bocado do TikTok, e esse estudo claramente dizia que o TikTok vai ser uma das ferramentas de informação mais usadas nos próximos anos. Ou seja, sites como o Público e o Expresso têm que apostar claramente no TikTok como uma fonte de divulgação de notícias.
Eu digo-te...
Notícias mesmo, porque as pessoas já não consomem os sites de...
Notícias é algo que é algo... Eu acho que é algo... difícil. Epá, e principalmente porque tu tens economia de atenção que é difícil de lidar.
Eu sei. Tens 2 segundos. Acho que o TikTok até é menos que 2 segundos. É uma coisa incrível.
É, e a cena é tipo, pá, tu tens... Ou seja...
Temas
polémicos é o que vai ter mais atenção. E, pá, eu não sei muito bem como é que vai funcionar a informação, mas uma coisa eu tenho a certeza absoluta: tu hoje vais ao Google Maps, pá, queres vir aqui à Tough Love e nunca vieste e não sabes o que é, mas um amigo disse-te, e tu procuras, pá, vais ao Google Maps e aparece-te reviews, de pessoas que tu não conheces e aparece fotos. Podem ser recentes ou não. Pá, e tu ficas naquela, tipo, pá, será que isto... E tu no TikTok, tu procuras exatamente claro. O mesmo.
Mas lá não existes.
E foi alguém que veio aqui, e que pode não ser expert, mas tipo, pá, veio aqui, filmou, pá, meia dúzia de detalhes, pá, eu vim, e depois normalmente o formato de TikTok tens um voice-over, pá, estás a... E tipo, pá, então vi este espaço em Aveiro, tem 12 torneiras, tem um frigorífico com mais de 50, pá, não sei quantas tem, mas tipo...
Pelo menos 150.
Tem mais de 150 garrafas diferentes, esta aqui eu adorei porque tem o rótulo em, pá, whatever, e tem aqui uma que o rótulo está virado ao contrário, e depois é que percebi porque tens que agir, pá, whatever, estás a dizer. Pá, acabei por escolher a cerveja Black IPA, eu não gostei, mas a minha namorada gostou porque não sei aqui, pá, whatever. E tu tens uma pessoa real, que à partida não é expert naquilo, estás a dizer, que te fez um review... uma experiência, e isto aconteceu tipo em 45 segundos, estás a ver? Tu no Google Maps, tipo, tu estás ali tipo, vai ver foto, ou ver review e tu nem sei, pá, tu em 45 segundos e pá, queres, tens mais tempo, faz scroll para a próxima review, pá, isto eu tenho a certeza absoluta, não existe ainda, reviews Google Maps, vai passar, não sei ainda como é que se adapta, e eu acho que vai passar a incorporar TikTok em algum momento, para perda de financeiramente do Google e não sei o quê, inevitavelmente vai ter que passar por ir buscar vídeos do TikTok.
Tu achas então claramente que a informação e o entretenimento nos próximos tempos vai passar pelo TikTok?
Ou pelo menos o formato TikTok? Pá, sem dúvida. Se calhar, pá, no Google, volta e meia, quando pões uma review, tipo, tens pontuação e tipo, yeah, you're a...
Sim, mas o TikTok vai acabar por conseguir.
E dar... a menos que o Google te pague para fazeres essas reviews em vídeo e no mesmo formato que o TikTok, pá, inevitavelmente vais ter que...
Olha, mas não são modas, não... Hoje em dia consumimos a coisa de uma forma tão rápida e tão... quer dizer, não estamos a colocar as fichas todas em algo que amanhã pode já não ser verdade.
A cena é tipo, não tem que ser TikTok, estás a ver? Pá, a cena do TikTok que eu acho interessante é tipo, tu passaste a ir para o quarto das pessoas, estás a ver? Tipo, tu normalizaste ir para o quarto das pessoas, pá, qualquer pessoa, estás a ver? Tu publicaste um vídeo TikTok, pá, eu há uns dias, e publiquei só no TikTok porque tenho medo de julgamento no Instagram. Pá, e foi tipo, pá, inspirei-me num comediante, um comediante que não é conhecido, pá, um gajo no TikTok, não sei o quê, e o gajo era, pá, o gajo dizia várias cenas, pá, bom dia para todos, excepto para os que não gostam de cerveja, imagina, uma cena assim,
yeah.
E uma das cenas é tipo, este vídeo é para aqueles que não sei o quê, e eu tipo, pá, como é que eu consigo, será que, vou experimentar este formato. E foi tipo, pá, este vídeo é para aqueles que não gostam de cerveja. Não gosto de cerveja, é o caralho. Tu não quê? Não gostas de comida? Não gostas de quê? Não gostas de peixe? Mas não há cervejas que sabem a peixe. Não gostas de quê? Não gostas de... Estás a ver? E pá, eu nunca gravei um vídeo tipo selfie, primeira vez, primeiro take. Aquilo foi o primeiro take. O silêncio é tipo, pá, parece que eu estou nervoso, eu, pá, eu estudei aquela ideia na minha cabeça durante, pá, duas, três vezes, na minha cabeça aquilo estava a funcionar. A partir de momento, tinha a gravar, estás a ver? Pá, entro naquilo e tipo, o nervosismo, o silêncio é tipo, pá, estou nervoso de, estás a ver? E na verdade é um formato, tipo, pá, que eu nunca explorei, pá, que funciona. De repente tens malta, tipo, a reagir a isso.
Exato, eu, tipo, exato. Eu acho que... Desculpa. Tu achas que as marcas, mesmo aquelas que estão a começar, então têm que apostar nesse tipo de conteúdo? Achas que conseguimos fazer crescer uma marca em Portugal, marca de cerveja artesanal? Que é o assunto que me estás aqui, como é óbvio, não é? Achas que as marcas têm que apostar claramente num conteúdo desse género? Impactante, rápido, consumo imediato?
Boa pergunta. Eu acho que, e até há pouco tempo, ou seja, pá, eu trabalhei comunicação de cerveja nos últimos... 5 anos, talvez, 3 anos a 2 corvos e 2 anos na Brussels Beer Project. Na Brussels Beer Project eu estava simplesmente dedicado a fazer conteúdos, a fazer redes sociais. Pá, em que tinhas... Pá, conseguias ser uma pessoa só dedicada a isso. Se é rentável ou não é outra discussão. E pá, tens crescimento constante, também tens investimento constante. Pá, até que ponto é que isso significa vendas? E eu acho, e há uma parte que significa, e há uma parte que é, pá, it's a no-brainer, e na Dois Corvos, inclusivamente, explorou-se algo disso durante algum tempo, nomeadamente durante a pandemia, que tinha que ser, explorar a loja online. Pá, e sem dúvida, pá, tu precisas estar sempre online. E que para estar sempre online precisas de gastar dinheiro. E com isso vais ter vendas. E that's it. E depois é tipo, tu percebes quando é que largas o acelerador e deixas de... Pá, isto é um gráfico. Tipo, tu se investires mais, vais ter mais retorno.
Isso é indiscutível, não é?
E chega a um ponto que, tipo, pá, que já não tens tanto, e aí tens que encontrar o sweet spot, estás a ver? Pá, a maior parte, eu diria que 90% das marcas não comunicam e estão a perder em Portugal, pá, sem dúvida alguma. E
estão a perder para quem? Isso é importante, então, porque eu posso não querer, posso não me importar de perder para a marca vizinha, mas posso me importar de perder para a Superbox.
Não é Superbox. Eu acho que é isso, tipo, estás a perder eventualmente para a marca vizinha. Porque tu tens públicos diferentes, lá está. E eu acho que isso pode ser uma parte da missão que eu posso ter, eventualmente, de converter um beer lover em beer geek.
Mas tudo bem.
Mas pá, tu enquanto marca é difícil tu fazeres essa conversão, honestamente. Essa conversão é feita pá, pessoa a pessoa, estás a ver? Eu acho que há dois mercados. Há um mercado, e tu principalmente, quando estás a começar, depende do teu volume, tu não precisas de... Tipo, tu não tendo um volume gigantesco, tu não vais roubar especificamente, estás a ver? Tu vais existir também, vais coexistir. Estamos aqui com 12 torneiras e tu...
Também tá, mas eu não vou beber as 12 hoje, não é?
Não, mas tu és uma torneira em rotação aqui, pá, e depois tipo, estás no Catraio, estás na Flor de Lúpulo, estás, e és uma torneira em rotação, que pode ser o volume suficiente, que provavelmente não é, mas é uma parte do volume, porque isto depois depende da tua escala. E eu acho que aí é tu abrires spot. Há terreno chamado terreno virgem, que eu estou a batizar agora, não é?
Exato, exemplo que eu gosto muito.
Pá, mas que é os espaços que só têm cerveja industrial e que tu eventualmente consegues introduzir cerveja artesanal. E, pá, e deixas lá a tua cerveja e, pá, e provam, e eventualmente passam a ter a tua cerveja também com...
Sim, mas isso demora anos, Tiago, anos.
Pronto, mas isto é um trabalho difícil. Mas que tu tens marcas grandes em Portugal para o nosso mercado. Pá, mas que pode ser uma dois cores, pode ser uma musa, pode ser uma letra, eventualmente, que tem que fazer esse trabalho, estás a dizer? Que os pá, não podem sobreviver de bares de cerveja artesanal. E então tem que criar os próprios mercados locais. E, pá, e há alguns mercados, há alguns espaços que são as tuas minas de ouro. Literalmente.
Como assim? Como assim?
Pá, que tu começas a ver, pá, vais lá, bates à porta, pá, gostavas de ter cerveja artesanal. Pá, já, tipo, pá, eu estou farto de ter Superbock, acabei agora o contrato com eles, tipo, pá, estou pronto para ter...
E se nós usássemos o termo cerveja diferente em vez de artesanal?
Pá, isso a nível...
Ou seja, nós não estamos a usar e a abusar em demasia do termo cerveja artesanal. Eu sei que já foi um assunto, pá, que falaste não, com já, outros convidados.
Pá, mas eu não
qual
tenho,
é a tua opinião sobre isso?
Não tenho uma opinião.
Não achas que isso nos faz distanciar um bocadinho de algumas pessoas? E isso é artesanal. Ou seja, isso depois vem cheio de borra. Pá, isso depois está estragado. Pá, isso depois... Uma coisa é certa, tu abres, tu compras uma grade 24 Superbox, elas sabem todas iguais.
Yeah.
Não tens hipótese, pá, não ali.
Eu fui a um restaurante há dois dias atrás, era um restaurante de massa fresca, tipo massa feita ao momento e não sei o quê, e pá, italiano, um restaurante italiano, em Lisboa, e só tinha cerveja artesanal italiana. Pá, uma marca que eu não conheço, não era Supercraft, é daquelas tipo, pá, meio... Na volta vais a ver e tipo aquilo até é owned by a macro brewery, não sei.
Yeah, é isso mesmo.
Eu pergunto à miúda que estava a servir, pergunto, pá, que cervejas é que tens? Porque o rótulo eram todos, eram, pá, mudava a cor da letra, estás a dizer? E parecia-me que tinha três cervejas e tinha um 9, que era tipo, pá, um laranja e este é laranja escuro, pá, whatever. Pá, tens não sei o quê, tens uma Blantes, tens um não sei o quê, não sei o que mais... Smoke, pá, ok, smoke é o quê? E tipo, smoke não é um estilo especificamente, pá, podes chamar smoke wheat beer, ou podes chamar smoke lager,
sim,
ou
claro.
Smoke, e eu tipo, pá, mas qual é o estilo? E eu tipo, é smoked, pá, mas sabe artesanal, e eu não gosto do sabor, é um sabor, sabe artesanal.
Isso, o que é isso? Sabe artesanal.
Sabe artesanal, que é tipo, pá, eu não gosto de sabor artesanal, sabe artesanal, é tipo, ok, pá. pá, manda vir, e pá, não, e pá, pronto, e era uma smoke lager, pá, mas sabe artesanal, estás a dizer, isto é o que vais ter pessoas a...
O que é que sugeres, como comunicador, o que é que tu sugeres que a gente possa mudar para que existe esse complexo, ou preconceito? Epá, já provei uma cerveja artesanal e pá, não gosto nada disso. Uma.
Epá, tu tens. Eu acho que.
Dentro de mais de 100 estilos diferentes.
Eu acho que isso é
estilos.
Pá, o transcript que eu estava aqui a dizer há pouco, tipo, não gosto de cerveja, não gosto de cerveja artesanal, caralho. Ou não gosto de cerveja, não gosto de cerveja, é o caralho. Há mais de 100 estilos. Epá, tu seres confrontado com isto, estás a ver? E é um vídeo. Pá, já tinha feito um vídeo semelhante, não com o estou chateado, mas tipo, não gostas de cerveja? Não gosto de cerveja, mas vais passar a gostar.
Yeah.
Gostas de cerveja, não sei o quê, então. Pá, é um vídeo que é super popular, estás a ver? E por isso é que eu explorei-o novamente. E tu há pessoas que te dizem tipo, pá, não, mas eu não gosto mesmo. Eu tipo, pá, eu duvido. I call it bullshit, estás a ver? Eu fiz agora um vídeo tipo long form, um bocado nesse sentido, estás a ver? Que é tipo, pá, o quem é quem da cerveja, estás a ver? Pá, eu faço isso constantemente, estás a ver? Tipo, pá, se eu vier aqui com alguém que me diz que não gosta de cerveja artesanal, ou não gosta de cerveja, não gosta de cerveja artesanal, não gosta de cerveja, pá, porquê é que não gostas de cerveja? Gostas de quê? Não gosto de álcool, é pá, então pronto, não há muito para fazer. A partir do momento em que tu me dizes, é pá, gosto de vinho branco, gosto de vinho tinto, gosto de whisky, gosto de rum, gosto de... É fácil, estás a ver? Tu precisas de alguém que tu podes confiar, estás a ver? Pá, e é isso, e é desmistificar. Se tu me disseste, tipo, pá, eu quero ser um metalhead, eu não sei nada sobre metal, eu não sei a música e tenho medo porque tu me disseste metal, há o metal, há o soft metal e há o hard metal, e o soft, e depois há o lullaby metal, e pá, mas o lullaby metal é mais agressivo do que o soft metal, e eu tipo, estou perdido já.
Yeah, já foste.
E eu tipo, pá, yeah, pois, mas é o que é.
E tipo, então, pá, pode-nos simplificar a coisa?
Eu acho que sim, mas eu acho que esse trabalho não é marcas. Pá, tu não consegues fazer isso com o marketing.
Então tu achas que as marcas têm que se focar na produção de produto bom e têm que contratar...
As marcas têm que apoiar criadores de conteúdo.
É isso.
Pá, tu te...
Ou continuas a vender para os mesmos e estás ano após ano. E está tudo bem. Yeah, meu amigo, está tudo bem. Se tu só queres fazer aquilo e queres estar com os teus amigos, queres ter um tap room aberto. Eu conheço pessoas assim. Conheço marcas assim que têm um tap room aberto, querem estar com os amigos, não querem complicações, querem fazer cervejas boas para eles e para os amigos, ir aos festivais, causar boa impressão. Portanto, se tu queres fazer isso, também está tudo bem. Agora, mas se nós queremos crescer como mercado, e honestamente eu não sei se há uma convergência tão grande de toda a gente nesse sentido, e se calhar pode ser polémico aquilo que eu estou a dizer, mas eu já vou explicar um bocadinho melhor o que eu quero dizer, mas se calhar só queres fazer umas cervejas e estás bem, está tudo bem. Agora,
pronto, mas
qual é, desculpa, antes de dar a tua opinião, onde é que eu acho que pode ser polémico? Na minha opinião, tendo em conta que eu tenho uma perspectiva sempre muito ambiciosa de tudo aquilo que eu faço e onde eu estou, eu acho que... Obrigado, peça. Eu acho que quando estás em algo, isto sou eu, temos que fazer crescer a coisa. E temos que fazer crescer o mercado. E se queremos fazer crescer o mercado, pá, não pode ser simplesmente a fazer cerveja para os amigos.
Yeah, yeah.
Tens que apostar claramente nisso. Agora, se não queres apostar, é porque também não queres fazer crescer, o que não é problema nenhum.
Mas, pá, é interessante. Tu quando falas... pá, tu falas com o Daniel Abreu, da Ofiusa, pá, eu fui visitar a fábrica dele há meio ano, talvez, e fiquei genuinamente contente. Pá, o gajo já, pá, tens que ir lá e tal, não sei o quê, está bem. Pá, e passei lá um dia, ele mostra-me a cena, não sei o quê, fixe, pá, vemos uma cerveja, pá, e fiquei lá demasiado tempo, no sentido, pá, eu tinha que, pá, fui conduzir com demasiado sono e talvez com uma outra cervejita que não devia ser vindo.
Corta.
Exato. Pá, uma conversa que era isso, tipo, pá, se eu fico a dormir aqui na fábrica para continuarmos esta conversa até ao infinito, estás a ver? Pá, e a cena é tipo, pá, como é que tu estás? Como é que estás? Ele tipo, pá, eu estou sweet spot. Eu tipo, pá, quando faço uma cerveja, à partida já.
Obrigado,
está...
peça. Já posso levar os ovos mãos.
Já tirei,
obrigado. Fantástico. É só mais um.
Estamos a. Isto é o chamado.
Estamos a comer ovos.
É o penalty.
Estamos
é o
a
penalty,
um,
exatamente.
A beira, não é?
É o penalty. Temos aqui uma.
Quem é que trouxe isso?
Delícias regionais. E. olha.
Oh, e está gravado,
bom,
peça.
Bom pagamento.
Já foste. O Peça acabou de confessar que deixou entrar um gajo no festival à conta de uma caixa de ovos moles. Duas caixas de ovos moles. Olha, isso não é suborno, isso é inteligência, pá.
Um bom
continua,
suborno.
Tiago, desculpa.
Um bom suborno e gostoso suborno.
Muito bom, estou a gostar disto. É que eu não como ovos moles.
Não, mas...
Continua.
Pá, não. No caso do Daniel, fiquei muito contente de ele dizer que estava no sweet spot de... Se ele crescesse, ia ter mais trabalho e gerir pessoas. E felizmente consegue estar num sweet spot que lhe permite dedicar-se ao que gosta, fazer as cervejas que gosta. Pá, e não sei se é uma receita que é possível repetir, replicar, mas pá, sem dúvida que é um excelente sítio para estar e pá, felizmente alguém consegue ter isso. Pá, é difícil de haver uma receita para o sucesso para dar a outras pessoas, honestamente.
Olha, vamos só fazer uma pausa para agradecer ao Diogo, está bem? O nosso patrocinador, primeiro de muitos, já voltamos.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Bom, Tiago, quer dizer, pá, pode parecer um lugar comum, mas há adversidades que vêm e que nos fazem crescer. E a pandemia, por exemplo, foi o pretexto ideal para tu começares a construir conteúdo, começares a construir a tua imagem. Como é que tu hoje em dia vês esses momentos de consolidismo, como algumas pessoas me dizem?
Pá, na verdade o momento de pandemia foi quando comecei a fazer conteúdos semanalmente, porque era a forma, na altura deixou de ser possível fazer conteúdos presencialmente, dava para fazer, mas era sempre controverso. E pá, passei a fazer sketches humorísticos, que eu acho que mais do que serem conteúdos bem feitos, ou curiosamente estou a reciclá-los agora para TikTok, e é interessante ver quão mal estavam a ser feitos. E agora...
Opa, eu não queria dizer nada, mas não eram maus. É uma diferença muito grande. Eu faço ao dia de hoje, mas não eram maus na altura.
Eu acho que é isso. A evolução de há dois anos para cá, que na altura era o possível, era o conhecimento que eu tinha.
Mas não era só o possível, na altura era aquele standard. Aliás, tu estavas acima do standard.
Mas o standard sou eu que o... Eu estou em competição comigo próprio, estás a ver?
Boa, pronto,
e a exigência que eu tenho é comigo próprio e é saber que existe, pode ser feito melhor. Que é um lugar difícil de estar porque posso ser demasiado exigente ou seja o que for. E passar demasiado tempo a afinar coisas que se calhar não há necessidade de o fazer. Mas nessa altura, o fazer conteúdos semanalmente, mais do que serem conteúdos bem feitos, abria-me portas, porque lá está, pá, as pessoas vêm-te a fazer conteúdos com cadência, pá, interessam-se. E
mostrar a cara, não é?
Yeah, e são conteúdos, lá. Pá, são conteúdos que, de certa forma, ressoam com várias pessoas, ou seja, há pessoas que se identificam com aquele conteúdo. Eventualmente abrem-te portas de, pá, na altura, a comunidade brasileira ganhou-me carinho, pá, que eu não tinha nenhuma conexão e passou a ganhar-me carinho. E foi muito interessante. E eu estava tipo, eu para o ano tenho que ir ao Slow Brew, que é o festival, pá, um dos festivais mais geeks lá, porque tinha malta realmente, tipo, pá, malta mandar-me, pá, mensagens, não sei o quê, pá, vais cá no... Pá, e é incrível esse carinho que existe, de certa forma. E agora, quando recomecei a fazer conteúdos semanais, acontecem situações semelhantes. Existem algumas marcas a aproximar-te, existem pessoas com oportunidades que não, pá, que potencialmente concretizam-se ou não, que não são bem o ordinário, mas pá, recebes mensagens de pessoas que normalmente não receberias. E a única coisa que mudou de há dois meses para trás é fazer conteúdo semanal. Lá está a consistência. Obviamente, com isto, fazer conteúdo semanal, depois tentas otimizar, pá, os conteúdos que fiz. Houve uma semana que passei a fazer uma semana só a beber cerveja sem álcool, e que nesse momento faça um vídeo, pá, a dizer no, no, no Instagram a dizer, pá, se tu estou a passar uma semana sem, só a ver cerveja sem álcool, será que vou aguentar? Pá, se queres saber, segue-me e tal, não sei o quê. Pá, e meti uns dinheiros no Instagram, tipo, para não ver isso. Pá, insano, tipo, o crescimento que eu tive com isso, estás a ver? E, tipo, e não é, tipo, tu não estás a comprar seguidores, tu estás a meter um magnet lead.
Certo, certo.
Estás a meter um conteúdo com um call to action que é tipo, pá, se gostares deste conteúdo, se estiveres interessado, yeah, segue-me, estás a ver? Pá, é algo que eu nunca fiz antes, estás a ver? Mas de repente, pá, se tu meteres 50 paus, tipo, num conteúdo orgânico, tu passaste 2, 3, 4 horas, pá, o tempo que tu investiste a fazer aquele vídeo ultrapassa claramente os 50 euros que tu meteste lá, estás a ver? Pá, e tem um resultado incrível, estás a ver?
Então tu achas que... O que tu me estás a dizer é que o facto de teres deixado de trabalhar para uma empresa como a BBP e teres-te dedicado claramente a produzir conteúdo com força, com um propósito, com uma vontade, vai fazer com que tu vais crescer e tudo aquilo que está à tua volta também vai crescer contigo.
Certo, eu acho que respondendo à tua pergunta, divide-se em dois. E eu acho que uma das questões é... Tenho alguma liberdade financeira, não tenho um conforto enorme... E também acho que...
Mas é suficiente para poderes trabalhar, não é?
É suficiente para não precisar de preocupar financeiramente, estás a ver? E segundo é, eu consigo investir, e lá está, e depois é isso, o apoio que tenho dos conteúdos que estou a fazer permite-me, pá, se eu não preciso de dinheiro, especificamente, eu que estou a fazer, pá, literalmente, tipo, todo o dinheiro que eventualmente recebi de patrocínio, é reinvestido de alguma forma, estás a ver?
Ok, não estás a ganhar, estás a investir.
E honestamente, pá, não preciso, estás a ver? Tipo, pá, lá está, a cerveja da Tesla. É um conteúdo que, pá, eu sei que iria funcionar eventualmente, pá, gastei 100 euros daquilo, pá, que era dinheiro que de outra forma eu precisaria, estás a ver?
Certo,
e o facto
certo.
De não precisar permite-me, tipo, pá, olha, agora vou gastar 100 euros. E depois tu, quando gastas 100 euros e sabes que passaste 10 horas a editar um vídeo, é pá, isso na tua rate são... pá, whatever, gastaste mais 500 paus, mais 100 paus, não sei, pá, se eu gastei 500 euros em conteúdo, em criação de conteúdo, porque é que não vou gastar 50 euros em promover este conteúdo para chegar a mais pessoas, estás a ver? Pá, e eu pá, é insano, tipo, pá, ir às estatísticas dos últimos 2 meses, 3 meses, que é quando eu me passei a dedicar, pá, frequentemente, pá, os números são, tipo, são absolutamente insanos comparativamente ao sempre.
Estás-me a dizer é que basicamente se um gajo dedicar tempo, trabalho, esforço, tens resultados.
E não precisares do... pá, não precisares...
Não tens a pressão.
Eu acho que isso é o fundamental. Se tu precisares, pá, não consegues. Ou não consegues, ou tipo, pá, vais-te vender ao diabo, estás a ver, tipo, pá, vais acabar por fazer coisas que não te identificas.
Falar em diabo, como é que tu vês as ferramentas de hoje em dia, as novas ferramentas de inteligência artificial?
Falar do anjo? Do anjo que estás a falar?
Não sei, diz-me tu. O que é que tu achas? Como é que tu achas que nós podemos maximizar aquilo que...
Inteligência artificial.
Pá, atenção, vamos aqui fazer um parênteses. Inteligência artificial existe há 60 anos. Inclusive eu fiz um pequeno episódio há pouco tempo.
Yeah.
E estou a preparar um grande com alguém que percebe do assunto e para explicar um bocadinho o impacto dessas ferramentas hoje em dia. Mas é claro e é evidente que nos últimos 6 meses, 12 meses, houve um exponencial uso. Yeah. E divulgação das ferramentas de inteligência artificial. Como é que tu usas isso? Como é que tu vês essas ferramentas para o futuro próximo e para, obviamente, para o crescimento das marcas de cerveja artesanal em Portugal?
Bem, eu acho que a inteligência artificial já existe de forma presente a uma certa percentagem de geral, mas tipo, pá, da mesma forma que as pessoas eventualmente podem usar um Hey Siri, um Hello Google, como é que tu dizes no Google? Yeah, isto depois começa os telemóveis todos. Pá, tens o Hey Siri e tens o... Pá, quando pedes a assistência...
Alexa,
hein? Pronto, tens Alexa também. Pá, isto é para tipo tão...
Nem sei, não faço ideia.
Não, mas pá, Google ou seja o que for. E a cena é tipo, pá, tu hoje em dia tu dizes tipo, Hey Siri, tipo, pá, diz-me, pá, whatever. Quando é que o Pai Natal apareceu? E é tipo, from the results I see, like, these are the results that I've seen. E é tipo, pá, eu não quero, tipo, diz-me uma resposta, estás a ver?
Yeah.
E tu vais ao ChatGPT e tipo, tu perguntas cenas, estás a ver? Pá, e tipo, dá-te uma resposta, estás a ver? Algumas falsas assunções, tipo, pá, que eventualmente vão ser corrigidas, mas tipo, pá, é insano, tipo, tu tens geração de imagens que eu uso, inclusivamente, algumas cenas, tu vais passar a ter isso, tipo, com vídeo, alguns dos thumbnails que eu uso no YouTube, pá, preciso um... eu a vestir uma bata, estás a ver? Pá, e tipo, selecionas o teu corpo, estás a ver?
Yeah.
Tipo, tem uma cena, tipo, pá, whatever que seja, tipo, estou a agarrar, eu acho que estou a agarrar numa pá, para mexer o arroz, uma cena de madeira, yeah, uma colher de pau. Eu tinha uma colher de pau a fazer de tubo de ensaio, estás a ver? E depois, tipo, pá, AI, estás a ver? Tipo, pá, transforma-me, mete-me uma bata de cientista, depois, tipo, escolha a colher de pau e, tipo, pá, transforma isto num tubo de ensaio, estás a ver? Pá, e tens o resultado, mais ou menos, tipo, a cena é, tipo, tu precisas de saber como explicar, estás a ver? Neste caso estou a falar de Photoshop, pá, que é uma ferramenta que não está acessível a toda a gente, mas tipo, pá, tu em breve, tipo, tu vais ter estas ferramentas acessíveis a toda a gente. Pá, tu enquanto cervejeira, tu tens, e é um conteúdo que eu gostava de fazer também, tipo, pá, enquanto, como é que tu consegues usar a inteligência artificial para criatividade de marketing, estás a ver?
É isso, era aí que eu queria chegar. Pá. Porque, pá, eu há tempos, quando comecei a explorar as ferramentas, eu comecei a fazer receitas, não é? Era inacreditável e assustador aquilo que nós conseguimos tirar em segundos para fazer uma cerveja em casa. Mas não é isso, eu acho que não é aí que nós temos que explorar. Eu acho que nós temos é que trabalhar a forma de crescer. Como é que uma cervejeira pode crescer usando essas ferramentas? Eu acho que isso é mais importante.
Pois. É a pergunta difícil. Mas eu, pá, porque eu acho que isso depende muito. Isso depende do mercado, estás a ver? E tipo, eu acho que o vértice de crescimento do mercado é as pessoas, estás a ver? É trazer mais pessoas. E eu acho que isso não se faz com inteligência artificial, estás a ver? Eu acho que, e tu com inteligência artificial, eventualmente, se consegues alguma coisa, não é melhorar o mercado, é reduzir a quantidade de pessoas que precisas, estás a ver?
Muito, muito, muito interessante.
E eu acho que não é... Pá, hoje em dia... imagina, pá, eu quando saí da Dois Corvos, tínhamos uma equipa de marketing de duas pessoas. Estás a ver? Estava eu e estava o Rui Bandeira. Pá, isto era nickname, tipo... E aí acorda mesmo, tá... pá, o Rui, foda-se. Yeah. Pá, isto vai ser interessante. Pá, não cortes. Provavelmente o Rui não vai ouvir isto. Isto fica para a história. Porque a malta que lhe chama de Bandeira eventualmente vai ouvir. Boa cena.
Ficaste sem bateria.
Está assim. Foi um momento certo.
Corta.
Yeah, exatamente, corta. Mas... agora perdi um bocado.
Yeah, e acabámos de perder o Tiago. O Tiago, entretanto, perdeu-se. Há de regressar.
Rui... O que eu queria dizer isso? Onde é que eu estava antes?
É que quem está a ouvir a segunda parte não percebe que já houve uma primeira. Apesar de nós bebermos menos e bebermos melhor, continuamos a beber. E eventualmente...
Inclusivamente, já.
Vai começar a bater, não é?
Rui...
Bom, esquece o Rui.
Yeah.
Continua o teu ponto.
Yeah. Eu acho que... tu, para utilizar a inteligência artificial, tu precisas de conhecer as ferramentas e tu precisas de ter boas pessoas a utilizar as... O que se vê muito do uso precoce da inteligência artificial é criar conteúdos fracos, desinteressantes, e vê-se muito, não só, e vê-se inclusivamente alguma coisa na cerveja. Pá, e tu pá, nós humanos, quando vemos alguma coisa que, pá, que foi feita ao calhas...
Percebes.
E desligas. E...
Sim, tu, não é uma percepção... Ou seja, tu não dizes claramente... Oh, fogo, isto é fake. Não, mas o teu subconsciente diz... Scroll down.
Yeah.
Ou scroll up, pá, ou
tu,
qualquer coisa no género. Passas perdes, à frente.
Tu perdes. E é importante perceber que...
Tu achas que a genuinidade deste mercado é o seu ponto forte?
Pá, tu precisas de... Imagina, tu podes otimizar a escrita, podes otimizar a criação de imagens, podes otimizar a criação de... podes facilitar a criação de guiões, podes facilitar N cenas, mas tu precisas de edição, tu precisas de ter alguém crítico que consegue transformar, pá, esta informação, que se calhar, pá, que é um brainstorming, estás a ver, que é um brain dump, e tu consegues otimizar isso, consegues trazer, e depois precisas transformar aquilo que aí precisas sempre, ou seja, tu não consegues deixar de existir isso, pá, tu podes criar conteúdo AI, pá, e não chega, estás a ver, tipo, agora, tu, pá, se tu conseguires criar conteúdo AI e ajudar o AI com, estás a ver, pá, o AI é tipo, é insano. Pá, a nível de áudio, tipo, é bizarro, estás a ver? Tipo,
sim, sim, não há bocadinho falávamos disso.
Otimização de qualidade de áudio.
Não, mas a imagem,
é bizarro.
O vídeo é uma coisa absurda. Hoje em dia, pá, eu passava horas a fazer pequenos cortes. Hoje em dia há ferramentas praticamente grátis que fazem uns cortes.
Poupam-te
horas. Horas, mas é que é horas.
Só que a cena depois é tipo, tu conseguires, pá, conseguiste ter as cenas. Imagina, eu hoje em dia... eu utilizei ferramentas de cortes de clipes, não, acho que não no Quem Bebe por Gosto, mas eventualmente outros conteúdos, pá, e não funcionava. Estás a ver? E eu acho que
não percebo o que é que tu queres dizer.
Mas eu acho que não funcionava. Não, 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 funcionavam, mas tipo, o resultado depois não era satisfatório. Mas também,
quando aprender,
também o conteúdo que eu fazia não era...
Mas quando aprender, quando pegarem 200 vídeos teus e perceber como tu cortas...
Mas eu acho que não era por aí, tipo, era simplesmente... Eu estava a tentar utilizar uma ferramenta, eu estava a ser malandro.
Ah, ok.
E tu quando... E a cena é essa.
Tu não estavas a usar aquilo para crescer, estavas a usar aquilo para não ter trabalho.
E tu quando... Exatamente. E tu quando... Pá, quando percebes que tipo, não é isso, não é esse caminho, estás a ver?
Percebo.
E a cena, eu acho que se vai
ser. Já passei por isso, passei por isso.
Vamos todos amadurecer, eu acho que, e indo ao teu ponto, eu acho que cervejeiros eventualmente. Pá, existe potencial de uma cervejeira usar um AI para criar uma ilustração que normalmente custa centenas de euros e eventualmente fazeres uma ilustração de num rótulo. Pá, a maior parte, tipo, é difícil tu conseguires o que tu queres, é difícil aquilo ser interessante, estás a ver? Pá, eu acabo no 5º aniversário do Quem Bebe por Gosto, vou lançar uma cerveja que foi feita em colaboração com a Fermentage, Ganda Plug agora, assim, parece que foi casual, que vai ser inclusivamente lançada no Catraio e também na Fermentage, não em fevereiro, início de fevereiro, mas que, pá, que podia eventualmente usar uma ilustração feita com AI pelo conhecimento que tenho e pelo acesso a ferramentas. Pá, e optei por, juntamente com a Fermentage, pagarmos a um ilustrador, pá, que consegue, e o resultado foi, pá, foi super interessante, de algo que tipo, pá, não dá, não há AI que consegue ir buscar aquilo, e se calhar, é curioso, eu acho que na parte do vlog do Bru, eventualmente há conteúdo também sobre os vários bosses que
boa,
nós vimos,
boa.
E havia 4 bosses, em que 3 bosses eram sobre a cerveja, a origem da cerveja é uma Black IPA, então era tipo, pá, a cerveja veio da Carolina do Norte, pá, não sei, tipo da América do Norte, não sei o quê, tipo, o estado, explorar um bocado essa onda, e depois há uma ilustração, pá, que era a minha cara com um machado da
Sabragem. Da Sabragem.
E é tipo, pá, eu olhei para o Jorge e o Jorge olhou para mim e é tipo, pá, pronto, ok. E as outras ilustrações estavam muito mais interessantes, estás a ver? E eventualmente poderias conseguir isso com AI, de tipo, pá, vai buscar inspirações de, pá, um bosque, de não sei o quê, um urso. E pá, mas não consegues bem explorar as referências, tipo, é inside jokes, estás a ver?
Exatamente.
E eu acho que é aí onde está o valor de... Pá, que tu eventualmente conseguirias usar isso com um AI, mas tipo, irias acabar por perder mais tempo a tentar explorar isso no AI do que teres uma pessoa.
Tiago, para terminar, queria que deixasse uma mensagem, não é de confiança, vá, que expresse demasiado natalícia, demasiado, quer que deixes uma mensagem para quem está a começar a marca, precisa de divulgar. O que é que tu aconselharias a fazer de imediato? Não vale contratar o Tiago Lopes, ok? Mas o que é que tu achas que seria a estratégia de criação de conteúdo que deveriam adotar?
contratem o Ricardo Sousa. Estamos aqui, pá, pá, nossa, eu acho que, tipo, hoje em dia cada vez mais a criação de conteúdo é algo espontâneo, natural, menos técnico. É TikTok, estás a ver? É,
sim, sim. É menos tu, produzido.
É tu contares a tua história, pá, não tens equipamento, não precisas, estás a ver? Tipo, e eu acho que isso é a parte, pá, não precisas de... Eu acho que não há resultados estrondosos.
Sim, 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 claro.
Eu acho que tu precisas de, ou seja, traduzindo isto em algo prático, eu acho que tu precisas eventualmente investir. E tu com... E a cena é tipo, se tu conseguires criar conteúdo interessante, e interessante é orgânico, pá, se fizeres conteúdo de este sou eu e eu sou apaixonado pela cerveja e eu quero que a minha marca alcance X joia por cima. E se tu me queres seguir, acompanha a minha... Pá, e tu consegues fazer isto, tipo, pá, isto é um telemóvel em selfie a contar o que é que está a acontecer. Tu estás a rotular a primeira cerveja, a rodar o rolo, tu não tens uma etiquetadora automática, tipo, tu fazes as cenas manuais, pá, tu metes o rótulo à mão. Isto é, tipo, isto é algo que tu não vais poder melcar sempre. Pá, utiliza isso, estás a ver? E eu utilizo isto com TikTok, com Instagram. É insano, tipo, eu consumo um pouco das redes todas e no TikTok vejo muitos negócios. Obviamente que isto há de ser 1% dos negócios, mas tu vês negócios tipo, pá, o meu pai tem um talho e tipo, pá, o gajo, ele vai fechar o talho porque ninguém vem aqui. E tipo, ajudem-me, estás a ver? Pá, make the magic, estás a ver? E pá, e o TikTok makes the magic, estás a ver? E de repente, tipo, tens pessoas e tipo, depois passado uma semana tens tipo, obrigado a toda a gente que veio cá, tipo, pá, mudaram a vida disto e agora vamos crescer. E tu tens isso um bocado tipo, pá, que é a journey, estás a ver, é a história, tipo, é seres honesto, estás a ver, é seres humano. Não é venderes a tua cena, não é tipo, pá, malta, comprem a minha cerveja, é tipo, pá, este é uma pequena, é o romantismo do...
A tua sugestão é, não me comprem produto, vivem comigo.
Pá, tu vês, eu vi há pouco
acompanha-me
tempo,
a crescer,
vi há pouco tempo também uma marca pequena e é tipo... A minha, pá, nem faço ideia o que é que era, mas é tipo cerveja artesanal, cerveja de qualidade, não sei, e tipo, epá, foda-se, tu estás a rotular a tua cena à mão, tipo, isto é um homebrew que está à venda, estás a ver? Tipo, pá, isto não é, tipo, isto não é qualidade, estás a ver? Tipo, tá, e está-se bem, e ok, estás a ver? Tipo, tu que precisas é tipo, eu sou apaixonado por cerveja, eu quero abrir uma marca e esta é a minha jornada.
Tu achas que tu e eu mesmo crescemos porque somos apaixonados por cerveja e não porque vendemos a paixão?
Ouve, paixão, ouve, eu pai, é foda-se. Eu acho que acabo sempre por dizer cenas que não quero, estás a ver?
Siga, siga, sempre, siga. Oh, Tiago, já começaste a terminar.
Eu acho que tipo, a Dois Corvos, por exemplo, tipo, a Dois Corvos é resultado de paixão, pá, de várias cabeças, estás a ver? Pá, principalmente no início, tipo, pá, no início, pá, aparece o Pavel, aparece o Jorge, estás a ver? Depois aparecem mais cabeças, aparece o Scott desde o início,
claro,
e a Susana.
Claro,
pá, e são pessoas tipo, apaixonadas pela cena, e, pá, e a equipa que havia lá, estás a ver? Pá, é insano, estás a ver? Tipo, não é tipo, pá, não era sobre a marca, era tipo, é um movimento.
Era mesmo.
E a cena tipo, é, pá, eu estou a representar a Dois Corvos é a plataforma que eu tenho para levar cerveja artesanal a mais pessoas. Pá, e hoje, tipo, a Dois Corvos ser, eu acho, tipo, pá, o plano ambicioso que a Susana e o Scott tinham, eventualmente poderiam se ingrar de qualquer das formas, pá, porque são pessoas persistentes e inteligentes. Mas, tipo, pá, tiveste ali um crescer de, pá, porque, pá, o Scott era o gajo mais apaixonado, a comunicação era bem feita, isto não há um tempo que, tipo, não havia nada.
Yeah.
E que puxa um Pavel, não sei onde é que o Pavel veio, que puxa o Jorge, que queria trabalhar na Dois Corvos, porque a cerveja era boa, estás a ver?
Sim, sim.
E de repente, tipo, pá, eu quando vim para Portugal, eu mandei um currículo, estás a ver? Mandei um currículo para a Dois Corvos.
Yeah.
A Dois Corvos era onde eu queria trabalhar. E pá, infelizmente tive a porta aberta e de repente isso transforma-se em pá, no eu dar o máximo de mim para a cerveja artesanal, estás a ver? E isso, tipo, com várias pessoas, consegue-se transformar, pá, é paixão.
Continua a ser paixão, continua a ser amor e é isso que nós
paixão,
queremos.
Pá, é paixão dar o litro e é honestidade, dizer, tipo, ou és realmente muito bom a fazer o que fazes, caso Daniel Abreu, estás a dizer, pá, tens pá, estás no, no...
Sim, mas ela é muito boa, mas também é apaixonada.
Estás na mesa dos adultos, yeah, mas tipo, não precisas de traçar esta história do sou apaixonado, coitadinho de mim, estás a ver?
Certo,
tipo,
certo.
É tipo, ele está na mesa dos adultos e tipo...
Sim, oh, Tiago, mas também pode ser muito apaixonado, mas também se não fores bom naquilo que fazes, também esquece lá isso, não é? Tu podes cativar, quer dizer, é, fazendo aqui o paralelismo, podes cativar um homem e uma mulher porque até gostas da cena, mas depois se não tens conteúdo, não tens sumo,
claro.
Nunca vais manter uma relação a longo prazo, não é?
Eu acho que
és isso... interessante, és um gajo bonito, uma mulher bonita, mas, epá, e depois? Quer dizer, não tens mais nada, é exatamente a mesma coisa, quer dizer, não faz sentido. Tu para trazeres alguma coisa de valioso... para onde quer que estejas, para o mercado em que estejas, tens que ter algo a médio e longo prazo, não chega só ao curto. A paixão não é suficiente, há que ter paixão e há que ter uma coisa que é muito comum neste podcast, que é o amor pela cerveja.
Certo.
Porque a paixão faz-te começar, mas o amor faz-te continuar, não é? Tu casas por amor, começas a namorar por paixão, e é um bocado isto que nós temos que perceber também neste mercado. Há muita gente que entra, eu tenho visto, e não estou há muito tempo nisto, há 4 anos, e tenho visto muita gente entrar por paixão, mas não tem o amor suficiente para continuar. Pá, desculpem lá se eu vou agora fazer aqui qualquer coisa chamado puxar a brasa à minha sardinha, mas eu desde há algum tempo atrás não estou no mercado e continuo a fazer este podcast.
Yeah.
E não faço só por paixão, faço pelo amor, porque a paixão já foi há muito tempo, não é? Mas continuo a fazer por paixão, digo, como tu disseste muito bem, tiro horas do meu trabalho que me dá o rendimento, que é o mercado imobiliário, para fazer isto. Isto é amor. Isto é o que faz crescer a mim e faz crescer as pessoas que estão à minha volta, faz crescer o mercado. E na minha opinião, muito sincera, quem entra por paixão e não continua por amor, não vai ficar muito tempo no mercado.
Yeah.
E tu, quando produzes conteúdo, e desculpa estar agora a sabarcar o meu podcast, quando tu fazes conteúdo por paixão, é muito interessante, é muito giro, mas quando fazes por amor, isso passa para o outro lado. E acho que é aí que a evangelização efetivamente acontece. É quando do outro lado percebe, foda-se este gajo, meu, este gajo gosta mesmo disto, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que experimentar isto, eu tenho que beber esta cerveja, eu tenho que ouvir este podcast, eu tenho que conhecer este convidado, eu tenho que conhecer o que o Tiago está a fazer, eu tenho que conhecer o que o Op Trip faz em Matosinhos, eu tenho que conhecer o que é que a Tough Love faz em Gaia, no Porto, em Aveiro. Quer dizer, tudo isto é o amor, é as pessoas quererem fazer parte de algo que é superior a elas. Toda a gente quer amor, toda a gente quer...
Mas tu há pouco tempo entrevistaste malta dos Homebrewers do Porto, estás a ver?
Certo, está aí o exemplo perfeito.
Foi um episódio que eu adorei ouvir, estás a ver? E tipo, pá, tens malta apaixonada, estás a ver? Que eu acho que eventualmente, pá, se quiserem trabalhar na indústria, tipo, é quererem, estás a ver? Tipo, eu acho que ontem, ontem, estava a falar com a malta dos Homebrewers da Nova... exemplo semelhante aos Homebrewers do IST, que é malta que estão a estudar, seja o que for, mas tem um clube de Homebrewers universitário. Pá, quem quiser trabalhar na indústria cervejeira, tipo, tem portas abertas.
Já está,
e eu acho que essa paixão tu tens é que, se precisares, se fizeres isso por dinheiro, e eu acho que aí é o que diferencia, estás a ver? Tipo, pá, há pessoas que fazem pelo motivo errado, se fizeres pelo motivo certo, que é a paixão, e pá, da mesma forma que uma cerveja me tocou e mudou a minha vida, e pá, e hoje estamos aqui, estás a ver? Se tu tiveres o mesmo motivo a longo prazo, eventualmente
é consegues.
E eu acho que isso, numa palavra, é humildade, em duas palavras, é ambição, estás a ver? Pode ser ambição, paixão. Mas eu acho que é preciso humildade, que é tipo, pá, eu estou aqui para aprender e todos os dias quero ser melhor.
Tiago, não vejo forma melhor de terminar isto, todos os dias quero ser melhor. Quero-te agradecer o facto de teres vindo, de teres perdido a tua mala. Não, perdeste um comboio, perdeste a mala, mas espero que tenhas levado daqui alguma coisa boa. E obrigado. Espero daqui a 2 anos voltar a repetir isto, se não for antes. Espero daqui a 2 anos estares ainda maior que o que estavas há 2 anos atrás. E pá, sucesso, tudo bom para ti.
Obrigado pelo convite. Pá, e é um gosto sempre estar
quem bebe por gosto.
Quem bebe por gosto não cansa também.
Exato. Já tu que estás desse lado, pá, mensagem do costume, deixa lá ver se eu consigo passar 2 horas dizer esta mensagem em condições. O Tiago já se está a rir. Obrigado por estás desse lado. Eu não sei quando é que este episódio vai sair. Muito provavelmente só vai sair ou na passagem de ano, portanto já não posso, já bom Natal.
mas vou desejar um feliz 2024 com tudo aquilo que precisas, sobretudo com boa cerveja, low ABV, segundo a teoria do Tiago, aquilo que vai reinar, e peço-te aquilo de costume. Primeiro, que partilhes este episódio com quem achas que possa gostar, duas ou três pessoas, seja com quem for, não interessa, partilha. E segundo, nunca te esqueças daquela máxima: bebe menos, bebe melhor. Muito obrigado, o meu nome é Ricardo Sousa e este foi o meu podcast Cerveja Artesanal. Grande abraço.